gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição do programa Gastronomia, um espaço criado especialmente para dar a conhecer aos nossos ouvintes as mais saborosas receitas chinesas e de outros lugares do mundo.
Olá, eu sou o Felipe Hu e junto com a Rosana vou apresentar algumas histórias e segredos da culinária mundial. Espero que você goste.
Neste programa de hoje, vamos falar sobre a importância do arroz na dieta dos chineses. O arroz é o alimento principal da maioria da população chinesa. Os cursos médio e baixo do rio Yangtze e o nordeste do país são as regiões principais da produção de arroz da China. Os habitantes de diferentes regiões têm seu apego especial à espécie de arroz da sua terra, o que contribui para a diversidade da cultura dietética.
Por um lado, o arroz, como primeira necessidade da vida para muitas pessoas, está sempre nas três refeições diárias. E por outro lado, como um alimento vulgar, não é considerado uma preciosidade de valor. No entanto, para alguns chineses ou para os chineses do ultramar, quanto mais tempo moram no estrangeiro, maior a saudade e a paixão que têm pelo arroz da terra.
Apesar de ser cozido como alimento básico, o arroz pode ser feito como sopa de arroz, bolinhos de arroz cozido no bambu, pamonhas, pudim de arroz glutinoso fermentado, entre outras formas. Ainda pode ser triturado para fazer como pó ou leite de arroz, doces, pastéis e sobremesas.
Os produtos manufaturados de arroz se diversificam de região em região e os mais famosos são Chuandian, que é doce feito de arroz e servido em barco de lazer, da província de Jiangsu. Para além disso, temos a massa de arroz da província de Yunnan, arroz de clay pot e pastéis de arroz com açúcar granulado da província de Guangdong. Todos são cristalizados da arte da vida requintada legada pelos ancestrais.
A produção de arroz depende da alta técnica de cultivo, desde a preparação do terreno até a criação e transplante de mudas, controle de ervas daninhas e pragas, fertilização e irrigação. Cada passo exige cuidados oportunos. O arroz leva de 5 a 6 meses para amadurecer, pois cada grão condensa árduos trabalhos.
Quase todos os chineses sabem recitar de cor um poema da dinastia Tang, que apela para o apreço dos cereais sem desperdiçá-lo. Os pais costumam ensinar seus filhos a não desperdiçar os alimentos, a advertir que, caso contrário, podem casar com uma mulher ou um homem feio no futuro.
Aqui na China, nós comemos o arroz puro, cozido no vapor e sem tempero, para acompanhar os pratos. Às vezes, a gente não consegue comer tudo em uma refeição e sobra um pouco de arroz. Então, os chineses inventaram uma boa maneira para tratar esse arroz que sobra. Assim, fritamos o arroz junto com diferentes ingredientes, como, por exemplo, ovo, cogumelo, presunto, vegetais e frutos do mar. Como colocamos todos os ingredientes em um mesmo prato, o preparo fica muito fácil, além de ser delicioso. Por isso, o arroz frito é um dos pratos mais populares no país.
Tal como o nome sugere, o arroz frito trata-se de um prato preparado principalmente com arroz. A carne de porco assada, alho-poró, presunto, ervilha, ovo, camarão e molho de soja também são os ingredientes mais usados neste prato. Para cozinhar a delícia, o arroz precisa de ser inicialmente cozido em separado, sendo depois frito e envolvido com os restantes ingredientes.
Na China, há milhares de tipos de arroz frito. As diferenças encontram-se nos ingredientes usados. Há o arroz frito de tomate, de marisco, de presunto ou de frango, só para dar alguns exemplos. Um arroz frito saudável deve combinar carne e legumes para manter o equilíbrio nutricional. Não há qualquer problema, no entanto, em adicionar ou retirar alguns ingredientes para que o prato se adapte ao seu gosto.
Entre tantos tipos de arroz frito ao estilo chinês, O arroz frito com ovo é mais típico e conhecido pelo mundo. O prato é tão fácil de preparar até que as pessoas de poucas experiências na culinária chinesa podiam dominar. Os dois ingredientes principais de delícia, o arroz e o ovo, são nutrientes essenciais para manter a saúde. Entre eles, os aminoácidos existentes no arroz são fáceis de digestão pelo corpo humano. E o ovo é rico em proteínas, gorduras, vitaminas, ferro, cálcio, potássio e lecitinas. Os nutrientes podem promover o desenvolvimento físico e intelectual, além de melhorar a memória.
Ao falar da origem do arroz frito com ovo, tem uma longa história. O prato dada da dinastia Han, prova disso tinha um registro escrito no bambu na Dumba Mawandui, descoberta em 1972, em Changsha, capital da província de Hunan, foi a escritura mais antiga sobre esse tipo de delícia.
De acordo com o registro histórico, o arroz frito com ovo foi um prato forasteiro e tem origem da região Xiyu, nome dado da dinastia Han, para designar todas as terras a oeste da passagem de Yumenguang, incluindo as regiões de Xinjiang, Qinghai, Tibete e alguns países da Ásia Central. Essa delícia, que combina o arroz, ovo e legumes, foi uma invenção das minorias étnicas locais. Mais tarde, com o aumento das cooperações comerciais entre a dinastia Han e o Xiyu, o arroz frito com ovo foi levado ao interior da China e gradualmente aceito pelas pessoas da etnia Han.
A introdução do arroz frito com ovo às regiões interiores da China também se devia a Zhang Qian e Ban Chao, dois diplomatas importantes da China na dinastia Han, que tinham contribuído muito à promoção dos contactos culturais e comerciais entre o interior da China e as regiões ocidentais.
Na história chinesa, a dinastia Han é um período importante para o desenvolvimento e união do país. Além disso, as regiões oeste da China estavam muito fechadas pelos vastos desertos e altas cordilheiras que dificultavam a comunicação entre a Ásia Central e as zonas centrais da China. Nos anos de 139 e 119 a.C., o então imperador da dinastia Han, Wu Di, mandou por duas vezes o seu emissário Zhang Qian às regiões oeste em missão de abrir um caminho para o oeste e unir as forças de vários reinos da região com o objetivo de combater os hunos, uma etnia nómada do norte que estava em hostilidade.
Voltado das regiões oeste, Zhang Qian informou ao imperador a situação das localidades por onde ele tinha passado e tomou a decisão de unificar todas as regiões oeste. O caminho foi aberto assim, atendendo às necessidades militares e políticas. O caminho ligava-se à Ásia Central, unindo-se em uma linha de comunicação euroasiática, que veio a ser chamada da Roda da Seda. Na história, essa roda desempenhou um grande papel em impulsionar os negócios de seda e os intercâmbios culturais.
Cerca de 200 anos depois, um outro diplomata chamado de Ban Chao, da dinastia Han, também visitou as regiões ocidentais, conhecido como o Xiyu naquele período, na qualidade de enviado especial do imperador, e vivia lá por cerca de 30 anos. Durante as três décadas, Ban Chao ajudou os pequenos reinos localizados na zona a lutar contra os hunos no norte, enquanto promoveu as amizades entre eles e a dinastia Han.
Devido às contribuições de Zhang Qian e Ban Chao, a dinastia Han tinha mantido relações amistosas com as regiões ocidentais. Os contactos comerciais frequentes entre os ambos deixaram o país mais aberto e poderoso. Como um dos frutos de colaborações, o arroz frito com ovo foi introduzido ao interior da China e se tornou rapidamente um prato favorito dos Hans.
Segundo o registro histórico, depois de voltar ao interior da China, Zhang Qian convidou por várias vezes os amigos e colegas na corte imperial para provar o arroz frito com ovo em sua casa. A esposa dele também fez essa delícia. Na história, o arroz frito com ovo foi introduzido ao interior da China em duas rotas, através da passagem Hexi, caminho importante que liga o interior da China e Xinjiang. Um é rumo ao norte. O prato chegou aos manchus das mãos dos mongóis. Os manchus viviam no nordeste do país e passaram a ser o governante durante a dinastia Qing. Portanto, o modo de preparo do arroz frito com ovo foi registado nas receitas imperiais daquele período e passou, mais tarde, à população comum.
Um outro canal dirigiu ao sul da China e passou diretamente para a província de Jiangsu. Os habitantes de Yangzhou, cidade no centro da província, fizeram algumas renovações sobre o arroz frito com ovo, com aumento dos ingredientes de cenoura, pepino e feijão verde. Após a atualização, o prato ficou muito delicioso e mais conhecido pela população. Esse novo tipo de arroz frito é chamado de arroz frito de Yangzhou e já se tornou uma das delícias mais típicas do lugar. Neste bloco do programa, vamos aprender a preparar o arroz frito com carial de carneiro. A carne de carneiro é densa, de teor calórico pouco elevado e de fácil digestão. Além desses fatores positivos, é ainda rica em proteínas e lecitina. É particularmente adequada para ser consumida no inverno, uma vez que ajuda a preparar o organismo para o frio. Acompanhado com um molho de carial, tenho certeza que você vai adorar o sabor desse arroz que vamos preparar hoje. Vamos agora ver o que precisamos para preparar o prato. Não se esqueça de pegar um papel e lápis para anotar os ingredientes.
Os ingredientes são 300 gramas de arroz cozido, 200 gramas de carne de carneiro, meia cenoura, meia cebola, uma colher de chá de sal, óleo de amendoim, 20 gramas de fatias finas de gengibre, 5 dentes de alho, 20 gramas de caril em pó e uma colher de chá de ajinomoto. Vou repetir para confirmar. São 300 gramas de arroz cozido, 200 gramas de carne de carneiro, meia cenoura, meia cebola, uma colher de chá de sal, óleo de amendoim, 20 gramas de fatias finas de gengibre, 5 dentes de alho, 20 gramas de caril em pó e uma colher de chá de ajinomoto.
O modo do preparo é o seguinte. Primeiro, corte em pedacinhos a carne de carneiro e tempere bem com o sal. À parte, corte a cenoura, a cebola e os dentes de alho. Para preparar o molho de carial, aqueça o óleo de amendoim numa frigideira.
Use fogo médio. Coloque a cebola, o gengibre e o alho e deixe fritar por vários segundos até sentir o rico aroma desse refogado se elevando. Adicione o caril em pó e coza em fogo brando durante cerca de 5 minutos.
Coloque a carne de carneiro na frigideira, frite por alguns minutos até que a carne mude de cor. Junte o arroz cozido e continue fritando. Se necessário, adicione mais um pouco de sal para dar mais gosto. Para finalizar, acrescente um pouco de ajinomoto e misture bem. O prato está pronto e é só levar à mesa. Bom apetite!
A segunda receita que preparamos hoje é a abobrinha refogada. É um prato caseiro delicioso. Os ingredientes contam com abobrinha, alho poró, açúcar, molho de soja, sal, molho de ostra, tempero com sabor de frango, óleo de fritura e água.
Vamos ao preparo da receita. Limpe a abobrinha e descasque-a. Em seguida, tire as sementes da polpa e corte a abobrinha em cubinhos. Aqueça o óleo em frigideira. Coloque os cubinhos de abobrinha e frite-os em fogo alto por alguns segundos até que mude de cor.
Adicione um pouco de açúcar e mexa bem com os pedacinhos de abobrinha. A seguir, adicione o sal, molho de soja e meia tigela de água. Tape a frigideira e deixe os ingredientes cozer por alguns minutos. Quando a abobrinha está muito macia, coloque na frigideira o molho de ostra e o tempero com sabor de frango. Misture todos os ingredientes para fazer com que a abobrinha absorva melhor os molhos.
Para terminar, acrescente um pouco de alho poró picado e mexa bem. Pouco depois, a abobrinha refogada está pronta e é só levar à mesa. Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
E eu sou Felipe Hu. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronómica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.